Daniel tem uma novidade para você que não consegue assistir toda a programação do nosso YouTube, mas também não quer perder os pontos altos dos nossos vídeos e lives. É o canal de cortes da Genial. Lá você fica por dentro das informações mais relevantes e falas mais marcantes do time aqui da casa e de convidados. Tudo em poucos minutos e direto ao ponto. Inscreva-se agora e ative as notificações.
Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Encryptocast. E aí, Eric, como está seu dia? Foca no Eric aí.
Do nada. O cara sempre faz uma introdução mó longa, do nada lançou. Ah, sextou, né?
Eu só queria jogar batata quente pra outro, assim.
Vamos.
Falei, cara, vou jogar batata quente pro Eric, aí ele responde a primeira pergunta. Quer dar um bate-volta? Quer saber o que eu tava fazendo ontem, 11 da noite? Não, tô de sacanagem.
Tá tranquilo. Cara, a cestinha, tentar tomar um chope.
Você vai tentar mesmo? Vai tentar tomar um chope hoje?
Porra, hoje merece, né? Hoje acho que merece.
Cara, amanhã eu vou surfar de manhã, então não vai dar pra tomar um chope, infelizmente.
Faz parte.
Isso podia ser um convite do Eric, eu não sei se foi, não, mas poderia ser um convite.
Mas fora isso, é que o mercado tá bem pô, aproveitando o trocadilho, não é nem trocadilho, né? Mas aproveitando a deixa do chope, é que o mercado parece que recebeu mais água no chope dele agora, tá? A gente vinha numa crescente muito boa, aí beleza, entramos numa fase de consolidação agora entre os 60 e 70 mil dólares do Bitcoin, que invariavelmente, por ser o player que dita o que está acontecendo... Ah, tá, não tava transmitindo. Não, pô, beleza, agora deu tudo certo. Pô, eu peço desculpas aí, pessoal. Boa, boa, boa.
Ficou bom que ficou só sua cara focada na câmera, assim, agora, o quadro fechado em você e você não tava se movendo, parecia até que você tinha congelado, assim, de boca aberta.
Não, mas dá pra pegar a tela aí já? Ah, porra, agora sim, agora vai fazer sentido o que eu tô
Eric,
falando.
Eric, o analista gráfico.
Cara, a gente veio numa ascensão muito boa aqui, desde ali quando a gente ultrapassou os 30 pros 40 pela primeira vez, e aí veio que numa linha reta ultrapassando 60 mil dólares. Uma vez que a gente ultrapassou os 60 mil dólares, foi ainda em linha reta até os 70, e aqui eu já tava repetindo com muita veemência a minha preocupação de que, cara, beleza, tá subindo, mas não sei se é...
Se varasse ia longe, mas se segurasse nos 70, a gente achava que, pô, era um topinho...
Poderia ser melhor pra longo prazo.
É isso.
Porque se isso aqui continuasse indo até 100 mil dólares, meio que... Obviamente não ia chegar a 100 mil dólares de uma vez, mas assim, 70, 80, 90, cara, rapidão, daria uma ideia de que o ciclo estaria se comprimindo e a gente teria um ciclo de alta muito menos longo do que... Teoricamente ele costuma ser, do que historicamente ele costuma ser. E, eu repito isso aqui várias vezes, tá? O grande segredo de você fazer grana durante mercados de alta é esteja exposto, não seja liquidado e esteja exposto o máximo de tempo que você conseguir. Portanto, se você está exposto o máximo de tempo que você conseguir num mercado que dure mais tempo, você está recebendo essas valorizações de tudo que você tem convicção e nas coisas nas quais você está exposto. Então, sucesso. A gente entrou aqui, então as ambições foram atendidas, né? A gente entrou aqui na fase de consolidação mesmo, brincando entre 70 e 60 mil dólares, que é o que a gente está vivendo agora. Só que nessa história toda, o cenário macro, que é, apesar da gente ter tido o halving, acho que se vocês assistiram nossa live de sexta passada, que foi quando o halving aconteceu, vocês devem ter visto um pouco das perspectivas que a gente tem, de que não é necessariamente o halving que causa as valorizações de mercado, mas sim um dos principais fatores, que seria os ciclos de expansão e retração econômica global. Vocês podem ver que agora essa água no chope foi, de fato, essa perspectiva pior de início do ciclo de redução dos juros lá fora. Então a gente veio do meio do ano passado para esse, com uma ideia de que a gente poderia ter um início de redução de juros americanos ainda na primeira reunião do FONC. Chegou na primeira reunião, começou a ser adiado, e reunião pós reunião isso estava sendo adiado, e agora a gente está num cenário no qual a gente tem a próxima reunião acontecendo daqui exatos 4 dias, 23 horas, então 5 dias, na qual está praticamente contratado que a gente vai ter uma manutenção das taxas no range de 5,25, 5,50, que é o que a gente está segurando agora, mas o que pega bastante aqui para ativos de risco é que se a gente jogar para junho, mesma coisa, jogar para julho, mesma coisa, setembro, vou pegar um a um aqui, vai. Era só a internet estar um pouquinho mais rápida, que ia funcionar mais legal do que estava na minha cabeça. Ele não está indo para setembro por algum motivo.
Na prática, eu acho que o mercado está precificando dezembro.
É,
ou
por algum motivo,
dezembro, janeiro.
Ele não está vindo, mas a gente só vai ter... Ah, agora mudou. Pô. A gente só vai ter uma maioria de mercado acreditando num corte de juros lá para novembro e dezembro. Tá, aqui a gente tem uma maior parte, né, um maior percentual do mercado acreditando nesse corte. E isso a gente estava vindo de ideia meio que contratada de 3 cortes ainda em 2024. Isso passou para 2, para agora a gente possivelmente ter o primeiro só no final do ano. É, se isso aqui evoluir para um cenário de que eventualmente a gente possa ter que ter um aumento de juros, cara, não estou falando que vai acontecer, nem que é o que estão discutindo que possa acontecer. Mas caso venha acontecer isso... É, essa nossa correção aqui mais generalizada aqui do Bitcoin, perdendo $60 mil e possivelmente vindo até $50 mil, pode se concretizar, tá? Esse é o cenário que eu vejo isso aqui acontecendo. O cenário geopolítico, ele permanece no mesmo, tá? Acho que não teve nenhuma escalada muito drástica do que está acontecendo ali entre Israel e Irã. Então, o que a gente bate mais o olho agora é, de fato, o macro. Então, o que aconteceu com o Bitcoin é o que se reflete na maioria das altcoins.
Mas eu acho, assim, é relativamente positivo... O que está acontecendo com o Bitcoin, óbvio, com as altcoins não, mas poderia ser muito pior dada a narrativa, a mudança de narrativa que a gente está vendo. Assim. Então, até falei para o Eric que eu estava mais otimista por conta da. Assim, de não ter caído para, sei lá, $50 mil tão rápido. Porque a gente está vendo um negócio horroroso. Assim. Todo mundo esperava que a taxa de juros fosse cair bem mais rapidamente, não caiu. O S&P caiu quase 6% em linha reta e o BTC está. Assim, resiliente, tá? Em 64, que é um patamar alto. Assim, é alto comparativamente aos últimos meses.
Pegando as comparações aqui, ó, S&P e Nasdaq, os dois performando melhor hoje, né? Nos últimos 3 dias aqui, ambos subindo. E só se a gente pegar aqui o ouro, só para dar um bizu, também tá performando bem. Então tá meio que tudo lateralizado depois de quedas mais fortes ali na segunda dessa semana. Só que, vamos tentar trazer perspectivas aqui a partir de duas notícias, tá? Que podem estar pintando pontos positivos ou negativos, aí vai depender do ponto de vista de cada um, para o cenário cripto como um todo, tá? O primeiro é... Opa, não era... Ah, pô, acabei nem abrindo. Já eu volto aqui para as notícias que eu queria comentar, mas são 2 pontos principais. O primeiro é, a gente teve finalmente, tá? A redução... significativa do fluxo de positivo de liquidez nos ETFs à vista de Bitcoin nos Estados Unidos, que até então estavam marcando uma sequência recorde de fluxo positivo de entrada. Então o iBit da BlackRock, ele atingiu 71 dias consecutivos de entrada no ETF, o que levou ele no top 10 ETFs, tá? Então você só teve outros 9 ETFs que atingiram esse marco de 71 dias consecutivos de entrada. Em compensação, esse streak ele acabou, então o iBit ele marcou um dia neutro, né, de entrada neutra com zero, somando entradas e saídas, e ao mesmo tempo que o da Fidelity, então o segundo maior ETF de Bitcoin à vista dos Estados Unidos, marcou o primeiro dia de fluxo negativo. Então agora, se a gente tiver uma virada de demanda, virada de demanda não é a melhor expressão que eu poderia usar, mas se a demanda compradora institucional dos ETFs passar a não ser mais tão representativo e se comportar mais também como o resto do mercado acompanha, a gente perde um pouco desse trunfo de falar, pô, temos uma demanda reprimida, a demanda institucional reprimida de compra que pode segurar o preço do Bitcoin em determinado patamar quando comparado a outros ativos de risco. Tá? Pode ser que isso esteja acontecendo agora. Mas se a gente pegar pelo outro ponto, outra ponta, né, o outro espectro da coisa, algumas instituições, como Morgan Stanley, acho que foi o último que registrou manchetes falando disso, ainda estavam no processo de ver se ia legalizar ali ou permitir que agentes autônomos e corretoras que utilizem ele disponibilizem os ativos, os criptoativos para seus clientes. Então, assim, você naturalmente acaba tendo uma demanda que ainda está reprimida, mas não necessariamente ela vai ser maior do que a que já começou a comprar cripto agora. Então essas duas forças vão ver se vão começar a se equilibrar e só o tempo vai dizer quem tá certo. Mas de resto, trazendo aqui um pouquinho no... Você quer comentar algo disso ou posso...
Não, pode comentar.
Então só trazendo aqui na questão de RWA, né, de seriam ativos do mundo real tokenizados aí para serem negociados, quem tinha marcado muito do setor em
si... Cara, eu tô super na dúvida como é que esses caras estão fazendo isso, para ser sincero. porque tokenizar título do governo americano, cara, valor mobiliário, cara, assim, como é que essa galera tá conseguindo?
Eles devem ter um backlog centralizado, no qual eles acompanham as negociações. Não sei, cara, não faço ideia de como tá sendo.
Cara, sim, pô, bizarro. Mas enfim, é só um adendo.
É que os nomes estão começando a aumentar, né? Então a gente teve a BlackRock fazendo o lançamento do primeiro fundo deles numa blockchain pública. É, fundo de ativos tokenizados, né? Então fundos de título do governo tokenizados numa blockchain pública. Eles estão utilizando a Ethereum. Pô, legal, fez um barulho, falou, pô, os caras estão aqui, né, então talvez o setor de RWA realmente esteja caminhando para uma adoção um pouco maior, porque não teria para que eles arriscarem a reputação deles fazendo algo que, enfim, não tem por que eles tentarem ser pioneiros em algo que eles não acham que vai dar minimamente certo ali. É, beleza, isso caminhou, teve até aquele boato ali deles possivelmente estarem utilizando a Ondo, né, que é uma outra cripto que eu já comentei aqui com vocês, que eu até gosto dela, tenho em carteira, fazendo disclaimer. É, que apareceu que algumas transações das carteiras que são vinculadas à BlackRock poderiam estar interagindo com os contratos da Ondo Finance. E agora a gente teve a Franklin Templeton tokenizando mais US$380 milhões num outro fundo. Só que aqui a Franklin não usou a Ethereum, como a BlackRock fez. Eles estão usando, curiosamente, a Polygon e a Stellar, cara. O que é uma escolha um tanto quanto curiosa.
Positivo para Polygon, inclusive.
É ótimo para Polygon, mas é uma escolha curiosa, né? Por que Polygon e Stellar? Eu não sei, porque são duas blockchains que... Pô, beleza, Polygon até tem... Pô, tem
Stellar é mais impressionante que Polygon, na
verdade. Exato.
Acho que Polygon parece que eles estão perdidos no tempo e espaço, porque a Polygon era muito mais bem cotada institucionalmente no ano passado e no ano anterior. Stellar, assim, não digo nem que tá perdido no espaço-tempo, assim.
Tá parada desde 2020, né? 2021 ali. Só que, enfim, o grande ponto é que é outra, a mesma justificativa da BlackRock se aplica aqui. Que assim, os caras não tinham o menor incentivo para fazer isso aqui se eles não tivessem ideia que fosse dar certo. Não tem para que arriscar teu nome, que é um nome, pô, muito relevante no mercado tradicional, para fazer algo que você acha que pode dar algum problema, né? Então eu acho que é uma validação para RWA muito forte. Se o mercado, esse tipo de notícia aqui, durante um mercado de alta, é suficiente para fazer tokens relacionados a RWA, porque a gente está falando desse setor aqui, andarem muito, tá? Esse aqui é o tipo de notícia que quando o pessoal tá no FOMO, saiu a notícia, vai começar todo mundo a retweetar e Ondo ia estar fazendo 50% no dia. Mas o mercado está um pouquinho mais calmo, só que é uma validação que é válida para a tese como um todo. Então RWA, show de bola. Gostei da notícia, quis comentar aqui com vocês. Acabei pulando uma aqui. Ia falar aqui do Bitcoin. Eu não abri o chat, cara. Deixa eu ver aqui o chat também. Mas, falando aqui de runas, e eu lembrei do chat porque eu ia falar de runas, porque eu vi que tem muita gente interessada no assunto. Elas estão sendo responsáveis por mais de... Eu não sei hoje, tá? Então esses números estão atualizados até quarta-feira, mas cerca de 70% das transações do Bitcoin pós-halving estavam sendo por conta da negociação de runas. Então, um breve overview das pessoas, para as pessoas que ainda não entenderam o que, que é.
Caraca, cara.
Quê?
Prometheus está 0.093.
93?
93.
Quase 0.1?
Quase 0.1.
Então, ó, essa é uma runinha aqui que ganhamos de graça. Vamos fazer o merchan. Merchan do Honey Badgers. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Magic Eden aqui. Nossa, os caras, eu tô falando só nome maluco. Deixa eu pegar o chat antes de...
É, contextualiza pra galera entender que a gente tá falando. Primeiro contextualiza, vai. O que é runas, Ericão?
Ó, então, ó, sendo um pouco mais educado, Gisela Devoano, boa tarde. Eliane Castro, boa tarde. Apanhou do mercado hoje? Pô, Eliane, você apanhou em qual moeda, cara? Tá...
Não, mas se você olhar pra altcoin mesmo, tá...
Não, mas deixa eu ver aqui. Ah, mas é que assim, ó, apanhar, pô, Dog with Hatch é uma das que mais tá caindo, e tá caindo 8%, né? Não é tão... Assim, eu sei que é bastante,
Runin,
mas não é...
tá tomando uma porradona.
Não é... Pô, mas 6%. Não é tão absurdo pra cripto, né? Frente ao que tava caindo aqui nos outros dias. Tá. Bom, enfim. Mas fala aí, Eliane. Qual que foi a grande porrada? Gisela, se Bitcoin fechar acima da média exponencial 9 do semanal, será positivo. Putz, eu não vou ter esse indicador fácil aqui.
Oh, tá, mas... Uma coisa que eu falei com o Eric essa semana, eu tô mega positivo pra Bitcoin especificamente. Eu tava, inclusive, encontrei o André Franco da...
Ah, encontrou com ele?
Encontrei ontem, tava no evento. E aí a gente tava discutindo, eu, ele e o Lucas, sobre...
Luca Benedetti?
Sobre se eles acham que a out-season vem e quando eles acham que a out-season vem. E eu falei para eles que eu tô muito otimista com o Bitcoin, dentro daquela tese meio que avessa a título público americano, treasury, fiscal americano, que é o Bitcoin é mais zero de valor, o fiscal americano tá horroroso, a gente não tem visualização de queda de juros. Os Estados Unidos continuam com o fiscal mega acelerado, não consegue, aparentemente não consegue desacelerar a inflação, né? Uma das coisas que a gente tá vendo. Emprego tá na máxima, PIB tá caindo, e PIB caindo é menos arrecadação, com juros altos, assim, é realmente um cenário que...
Tá no pior cenário possível.
As pessoas
possível.
Pensam um pouco, mas é meio catastrófico. Não sei quem gosta de Fernando Urich, mas tem um vídeo dele falando se Estados Unidos pode ficar insolvente e o que aconteceria se Estados Unidos, de alguma forma, não conseguisse honrar com dívida pública. Óbvio, é um negócio bem evento de cauda, mas é legal dar uma olhada. Independentemente disso, eu acho que a gente chega naquela dicotomia para cripto, especificamente para Bitcoin, que a gente já enfrentou aqui, que é... Se os juros cair, vai ser bom porque é ativo de risco e o mercado vê dessa forma. Se não cair e acontecer alguma quebra, algum evento adverso, alguma coisa assim, eu acho que vai ser mega positivo também. Porque gera uma descredibilidade com o sistema, especificamente Estados Unidos, que já está relativamente tensionado. E essa descredibilidade pode fazer com que reserva de valor, e eu acho que, cara, Bitcoin vai acabar se adequando nesse negócio, vai acabar entrando nessa cerne, porque o mercado já está olhando e colocando isso como ativo que é a reserva de valor. Eu vi, cara, o Stuberg, que é um gestor animal brasileiro, colocando nessa caixinha. Ele não quis emitir opinião, é óbvio, tudo bem, mas assim, ele colocou nessa caixinha e isso já é um grande achievement, digamos assim. Então, eu acho que a gente está nesse cenário, que é... Cara, independentemente do que acontecer, eu olho os próximos 2-3 anos, eu falo, porra, vai ser positivo. Eu acho que vai ser positivo. Com opcionalidade de runas, aí você explica e entra um pouco mais a fundo depois, mas de criações de aplicações e protocolos em cima da rede. Então, eu acho que tem opcionalidade, que são gatilhos na prática. Existem eventos macro que vão passar a ser favorável. Então, qualquer gargalo para mim está sendo muito mais uma oportunidade de alocar. E eu tive esse insight, a gente teve esse insight quando tava 25, 30 mil dólares. A gente falou, cara, tá absurdamente barato, tá tudo convergindo, tá com uma cara ótima. Eu tô quase com a mesma sensação, só que a gente tá mais do que o dobro do preço, assim. Então, eu tô um pouquinho de novo com esse FOMO, com o resto, não. Então, eu tô com a impressão que, de novo, o fluxo talvez acabe indo mais para Bitcoin, ou talvez ele mantenha o preço mais alto por mais tempo, com uma dominância mais alta. Essa out-season, acho que postergou um pouco. Eu não gosto de tentar acertar esse timing de out-season, porque a gente, assim, até pelo gráfico de dominância, sabe que está mais para cima a dominância do que para baixo, então eu prefiro já estar exposto. Mas, cara, estou cada vez mais confiante em Bitcoin. Se fosse para fazer um aporte novo, de dinheiro novo, de fora de cripto, eu provavelmente faria em Bitcoin. Então, é um insight que a gente já teve lá atrás, mas que eu tô começando a ter de novo cada vez mais forte em função desses triggers macro. Macro tinha sumido um pouco de pauta, porque tava tudo vento a favor e agora tá vento contrário de novo.
Então, só para complementar o que o Bruno falou, eu tô bastante de acordo, tá? Bitcoin, ele acaba, cara, se alimentando das duas narrativas, não sei porquê, mas no curto prazo ele acaba se assemelhando mais a ativo de risco, e no médio e longo prazo, a depender dos problemas que fizeram com que os ativos de risco caíssem, ele acaba performando bem. E foi o que a gente viu lá na crise dos bancos médios ano passado, foi o que a gente viu quando começou a dar uma piorada ali no conflito Rússia-Ucrânia no passado também. Então, nesse cenário no qual você está procurando algum tipo de reserva de valor diferente do ouro, e que tenha características que sejam intrinsecamente diferentes da do ouro, o Bitcoin é a única coisa que se assemelha a isso. Ah, mas ele é uma boa reserva de valor? Cara, só o tempo vai falar. Mas, hoje, se a gente fosse pegar alguma coisa que pudesse, eventualmente, algum dia, possivelmente aqui no horizonte de 1 bilhão de universos, existe um no qual o Bitcoin é o que está melhor colocado para assumir esse risco. E, por isso, eu acabo ficando confortável em fazendo esses aportes. E aí, a gente pode citar o grande problema de longo prazo que o Bitcoin poderia ter, que é a sustentabilidade da rede. Então, não quero ficar falando isso aqui toda live, mas o Bitcoin ele só está de pé porque tem pessoas que estão dispostas a deixar a rede de pé. Então, as pessoas colocam máquinas na rede elétrica para ficar tentando descobrir novos blocos, e esses novos blocos são o que fazem com que a cadeia de blocos do Bitcoin continue crescendo. Se todo mundo desligasse suas máquinas, aí a rede acaba, tá? Ela cai. Então, as pessoas estão ligando as máquinas na rede por quê? Porque existe um incentivo financeiro para isso. Ninguém está fazendo aquilo de bobo, ninguém está gastando dinheiro à toa ali. Então, existe um incentivo financeiro para que você mantenha a rede de Bitcoin de pé, porque você é pago para isso. Só que, em algum momento, isso se tornaria um problema por conta do efeito de halving, né? Se você tem essa redução das recompensas, de parte das recompensas que o bloco passa para o minerador, em algum momento isso passa a não ficar mais viável, né? Ou você tem um custo de energia diminuindo para sempre, ou você tem o preço do Bitcoin subindo para sempre para que isso se torne viável. Só que a outra equação de recompensa para os mineradores, a outra parte da equação é: você tem os novos Bitcoins emitidos que reduzem pela metade a cada 4 anos, só que você tem também as taxas de transação que as pessoas pagaram para incluir as transações naquele bloco. E a ideia geral do Satoshi, né, para que a rede se sustentasse ao longo prazo é: as recompensas de novos bitcoins diminuem porque a rede vai começar a ter mais movimento e as taxas de transação entre as pessoas serão suficientes para garantir o incentivo financeiro para que os mineradores mantenham a rede de pé. Essa é meio que a teoria dos jogos ali do Bitcoin. E o grande problema é que a gente não tinha grandes taxas de transação. Você não tinha motivo para transacionar muita coisa no Bitcoin. Até que a gente teve a criação, ano passado, dos ordinais, que foram os... Opa, peguei errado. Aqui. Que são os NFTs do Bitcoin agora, que te dava uma nova possibilidade de negociação dentro da rede. Você passaria a não apenas ficar transacionando bitcoins, mas você poderia, a partir das transações de bitcoins, negociar também figurinhas, arquivos de mídia no geral, seja ele qual você quisesse que seja, que fosse. Show de bola, só que assim, não era a melhor UX do mundo, porque a rede não foi feita para isso, né? Então foi feito um puxadinho na rede ali, a partir de uma atualização deles, para conseguir fazer a negociação desses arquivos de mídia. Só que aí surgiu-se o mercado de Ordinals, que fez com que a receita dos mineradores aumentasse bastante. Então eles ficaram muito felizes que tinham mais pessoas querendo negociar na rede, pagando taxas de transação para isso. O mesmo criador desse protocolo de Ordinais, ele criou agora, né, então entrou ao ar, começou a valer isso aqui de fato, na sexta-feira passada, então no bloco 840.000, ele criou o protocolo de Runas, que é a ideia de que você, a partir desse protocolo, consiga criar tokens fungíveis dentro do Bitcoin. Então, assim como você, com os ordinais, conseguiria inscrever arquivos de mídia em transações de Bitcoin, agora você consegue colocar dentro da rede do Bitcoin a transação de tokens fungíveis. Ah, mas lastreado em quê? Em nada, no que você quiser que esteja lastreado. Você pode... Franklin Templeton, se quiser, vira lá e fala: ó, agora a gente tem um fundo...
Você pode criar tipo um stablecoin dentro da rede do Bitcoin, é meio que isso. Assim.
Exato.
A Circle, que é a emissora da USDC, ou a Tether, que é a emissora do USDT, pode virar e falar: cara, agora eu vou criar a minha versão do USDC ou do USDT dentro da rede do Bitcoin. Só que o legal desse negócio é que, criando novos casos de uso, que é o Economics que a própria Ethereum criou, que fez um super sentido, você acaba tendo muito mais atividade na rede, que de fato vai impactar em mais taxas de transação e vai fazer com que os mineradores dependam menos da inflação de novos bitcoins sendo colocados em circulação e passem a depender mais dessas taxas de transação. Por consequência, esse economics que estava mudando, ou seja, daqui a 20 anos passaria a talvez não fazer sentido para o minerador continuar naquela atividade porque a inflação de novos bitcoins não ia remunerar ele equivalentemente, talvez passe a fazer sentido porque agora você tem muito mais atividade na rede e as taxas de transação fecham essa equação para o cara. Então, cria um novo horizonte com novas possibilidades. A primeira foi a NFT, que foi o contrário do que aconteceu com Ethereum, né? Ethereum criou tokens fungíveis, aliás, tokens não fungíveis antes dos tokens fungíveis, e aqui em Bitcoin a gente fez o contrário. Mas é super interessante, inclusive porque... os tokens não fungíveis são os que... os tokens não fungíveis são os que têm, teoricamente, mais demanda transacional, que são justamente stablecoins, por exemplo, que é um caso de uso excepcional. Pô, uma stablecoin dentro da rede Bitcoin ia ser super transformacional e super relevante para a rede como um todo.
Isso, e aí eu falei tudo isso para falar que nessa primeira semana de vida das runas, estão sendo um grande sucesso, tá? Então elas estão sendo responsáveis por grande parte do percentual de transações que acontece dentro do Bitcoin, e não só isso, estão sendo responsáveis por movimentar muita grana, né? Só em taxas. Então só nessa semana, US$135 milhões em taxas para os mineradores. Então mostrando que, pelo menos nesse início, está sendo muito positivo. Antes de eu passar aqui e explicar aqui quais são essas runas e como que elas funcionam... Caraca, subiu muito mesmo, hein? Deixa eu só ler aqui o comentário da Eliane, ó. Por favor, sabe se tem alguma notícia de Coinbase hoje? Ela estava andando junto com o BTC e hoje ela fez o oposto. Então, Eliane, ela tá, no caso, ela tá subindo, né? Coinbase está subindo. Eu não sei se o BDR, não sei se algo aconteceu com o dólar especificamente, mas o dólar também estava subindo. Então, em tese, o BDR estaria subindo ainda mais. Não sei, tá? Não sei se teve nenhuma notícia específica, não. E aí, a Lívia dando um olá, turma. Tudo bom, Lívia? Aí a Lívia perguntou se a Eliane estava falando da Coin, está comprada nela, e Coin subindo, é isso aí. E Gisela, o BTC pode se tornar sistema de confiança mútua. Gisela, o BTC ele já é, né? Ele já é um sistema que só funciona por conta da confiança mútua que as pessoas têm na rede. Se ninguém confiasse na rede, não teria por que se usar, não teria por que ter minerador, e o Bitcoin estaria valendo menos. Então ele já é um sistema que funciona na base de confiança. Então isso é até um pouco do que as pessoas que... todo mundo que fala que trabalha com cripto, às vezes já deve ter ouvido, ou trabalha, ou investe em cripto, enfim, já deve ter ouvido aquela lá de, pô, mas Bitcoin tá lastreado em quê? Né? Mas assim, nada tá lastreado em nada, tá? Dólar tá lastreado em quê? Também não tá lastreado em nada.
Você já viu aquela historinha do... Eu vi um Reels, acho que essa semana, contando a historinha do... Acho que dos romanos com moeda, e eu gostei pra caramba, fiquei bem elucidativo. Era assim, faziam-se moedas de ouro, porque o ouro tinha uma percepção de valor pela sociedade. E aí, uma hora, parou-se de minerar ouro e alguém teve a brilhante ideia de pegar uma moeda e diluir a moeda em outros metais vagabundos. Então, na prática, uma moeda pesava menos, valia menos do que a percepção de valor que se tinha. E a história da humanidade das moedas foi meio que essa, assim, porque o cara que era emissor da moeda, qualquer banco central ou governo naquela época, ele ia diluindo o valor do dinheiro ao longo do tempo de acordo com o que ele achava que fosse necessário ou discricionário. E tem certas políticas que são até argumentáveis, assim, mas na prática ele ia só diluindo o valor do dinheiro ao longo do tempo. Até que se chegou em um momento... que o lastro de ouro, o papel moeda tinha um lastro em ouro, teoricamente você poderia resgatar o valor de dólares em ouro no Banco Central. Só que começou-se a perceber que se todo mundo resgatasse, não ia ter ouro no cofre para pagar todo mundo. Eu não lembro qual foi o presidente exatamente, lá dos Estados Unidos. Mas aí chegou um momento que ele falou, cara, agora não tem mais lastro, uma coisa não é mais relacionada à outra.
É o Kennedy, foi Kennedy, não foi?
Não. Não? Não foi. Mas enfim, uma coisa não teve mais relação com a outra.
Nicholson. Choque Nicholson é o nome do evento.
E aí, uma coisa não teve mais relação com a outra, e no final das contas, o que aconteceu é que as pessoas passaram a confiar na própria moeda, como se aquilo fosse um valor que as pessoas pudessem ancorar o valor das coisas, o valor desse copo, guardar valor ao longo do tempo, mas é totalmente discricionário na prática. Você precisa confiar num banco central, num governo, para que o papel moeda tenha valor, para que o saldo do dinheiro tenha valor. Então, quando alguém me pergunta, pô, qual que é o valor intrínseco do Bitcoin? O valor intrínseco do Bitcoin é o seu, entre muitas aspas, banco central. Quem que é o banco central do Bitcoin? É o próprio código, é a própria rede, são os próprios mineradores. Então, por ser programático, você tem muito mais certeza, no caso do Bitcoin, que o seu banco central, porque ele não pode fazer, vai pegar a sua moedinha, vai dividir em 10 e vai fazer outras coisas com ela. Então, o racional disso é a moeda fiduciária, da forma que a gente conhece, tem o seu lastro na confiança. Na confiança em algum sistema monetário e financeiro que faz com que as pessoas atribuam valor. O Bitcoin também tem a sua confiança nisso, mas esse sistema monetário é baseado num algoritmo matemático que define o número de ofertas e como é que a circulação disso vai acontecer. Então, no comparável da regra do jogo em um caso e outro, a regra do Bitcoin é muito mais fair. A questão é, para alguma coisa de fato ter valor, as pessoas precisam comprar essa tese. Esse que é o grande if da questão. E se você olhar, é um ativo que existe desde 2009, foi idealizado em 2008, pelo menos publicado em 2008, 2009 foi lançado, fazem 15 anos, e de fato, até então, parece que as pessoas compram essa tese como um todo.
Cada vez mais compra,
cada
né?
vez
vai
mais.
Aumentando.
Então, assim, eu não consigo informar categoricamente, pô, é verdade, não é verdade, vai ter lastro e as pessoas vão continuar comprando daqui a 50 anos. Não tem como. E aí as pessoas ficam falando, pô, é que nem as bolhas de antigamente, das tulipas e não sei o que. Você não consegue falar se vai ou não ter lastro. Mas a nível de tese, é isso que embasa. É por isso que não são tulipas. Ah, não é uma bolha sem embasamento nenhum. Existe um cálculo matemático, existe um emissor que atribui essa confiança. Depende das pessoas terem a adoção desse ativo. Para mim, faz um super sentido você pensar que o ouro é super limitado em capacidade transacional e N coisas, e isso deve migrar de alguma forma para o Bitcoin. Então, aqui eu estou praticamente conjecturando para vocês, mas explicando essa questão do lastro, porque eu acho que é mega importante vocês entenderem de que, cara, tem muita coisa que não tem lastro, e o lastro é confiança, e aqui é quase que a mesma coisa. Aliás, é a mesma coisa.
Gisela aqui falando em Sapiens explica a história, é um bom livro por sinal, o Sandro aqui, ele corrigiu também, Nixon, isso aí.
Fausto. Tem um livro também que é muito bom, Uma Breve História de Economia, eu acho que é de um jornalista brasileiro que era da Super Interessante, cara, muito didático e muito legal, assim. Ele começa até a falar por que é a razão que os governos valorizam suas moedas e por que às vezes isso é importante, mas porque, via de regra, na história da humanidade, virou um instrumento super perverso e, ao contrário do que deveria ser, acaba sendo negativo para todo mundo. Então, é um livro bom.
Aqui, ó, antes de ler a pergunta do Fausto, tem o Junão aqui. Fala, Junão. Fala, meu querido. O cara é lá do nosso Discord. Só queria ter um Satoshi raro. Teve a venda, né? A venda do primeiro Satoshi do bloco, pós-halving.
1 milhão?
2,1 milhões de dólares. Foram 19 bitcoins, ou 16, alguma coisa assim.
Nossa.
Por um satoshi. Doideira, né?
Cara, o mais doideira é pensar assim, se você, tipo, chegasse pra alguém em 2018, vai, e falasse, cara, um satoshi vai ser vendido por 19 bitcoins. A pessoa não ia nem conseguir...
Entender o motivo, né?
Conjecturar por que alguém chegou a fazer essa maluquice.
Olha, o Fausto aqui, ó. Com a utilização e popularização das runes, pode baratear as taxas de transação na rede BTC? Fausto, é uma boa pergunta, mas assim, a resposta categórica é não, tá? A rede Bitcoin, assim como a Ethereum, se ela tiver muita utilização, vai ficar caro, tá? E se runas se popularizarem bastante, ordinais, enfim, é que runas você até consegue negociar, né? Você consegue fazer a listagem delas, por exemplo, sem pagar nada, né? Você não cria uma transação para isso. Mas caso vire algo muito popular, vai acabar afetando as taxas de transação, sim. Entretanto, se isso se tornar muito popular, e por popular você pode ler atenção, e atenção é igual dinheiro, por estar movimentando muito dinheiro, vai fomentar a criação de segundas camadas do Bitcoin. Então, a rede Bitcoin, ela tem aquele cap dela. Ele sempre vai continuar daquele jeito. Se tiver muita gente utilizando, vai ficar caro. Entretanto, se você tiver muita gente querendo utilizar outras formas de negociação que não Bitcoin apenas, e isso já está gerando grana, você vai ter uma justificativa para pessoas que queiram resolver problemas e criar novas soluções, criarem essas segundas camadas para que essas negociações aconteçam. E é o que já está acontecendo. Tá? Você tem aquela BVM Network lá, que já está começando a existir. Você tem a Hex, eu acho, que é uma L2 do Bitcoin também. Então você já está começando a ter esses primeiros players a tentar solucionar esse problema que
Bitcoin
são de altas...
Bitcoin está virando Ethereum, cara.
Bitcoin está virando Ethereum. E hoje, ó,
a gente falou desse negócio. Eu acho que o maior prejudicado dessa brincadeira toda do Bitcoin
é Ethereum. Exato.
E sabe o que é engraçado? Porque a nível de confiança, taxas e usabilidade, o Bitcoin vai ser provavelmente tão ruim quanto o Ethereum, que é ruim. A única diferença é que o Bitcoin tem muito mais credibilidade que o Ethereum. Então o Ethereum perde o mercado para o Bitcoin, nesse comparável direto. Agora, a Ethereum também perde espaço para Solana,
sim,
que exatamente. Na prática é menos confiável, entre muitas aspas, tá? Mas que tem um caminho de usabilidade infinitamente melhor e o foco é diferente dessa questão de confiança e tudo mais, é o uso, e o uso é muito melhor. Então, na prática, parece que o Ethereum tá tomando porrada de tudo que é lado e você tem dois ativos que são preponderantes. Eu acho que o cenário nunca foi tão bom e tão óbvio para Bitcoin quanto foi antes, assim. Então, cara, tá absurdamente favorável.
Precisa se provar no tempo, obviamente, tá? Mas a gente teve um bom início. Tá, então eu vou citar aqui dois nomes de pessoas que eu gosto bastante, que eu acho que eles vão trocar um papo hoje, ou segunda, não lembro. Eu preciso até conferir, mas vocês podem ver nas redes deles, que é, uma é o Caio Leta, que já veio aqui, a gente já tem alguns episódios, acho que dois ou três gravados.
Ele tá animado? Você sabe se ele tá animado?
Ele não é pró nem contra, mas ele é a favor de que exista a opção de você fazer essa negociação de runas. Ele é um maximalista de Bitcoin.
É porque ele é mais libertário também, como ideia. É. Então, se alguém cria alguma coisa, eu acho que ele, na ótica dele, vai deixar seguir.
Então, ó, o Caio, arroba Caio Leta, tá? Leta Science no Twitter. A gente tem dois episódios, vocês podem até procurar os episódios que a gente
Cara,
tem aqui
é
na Genial
bom,
com ele.
Gente boa.
Ele trabalha numa mineradora de Bitcoin e ele é Bitcoin maximalista, só que é um cara que tá aberto a trocar ideia, pô. É bem bacana. E ele vai trocar uma ideia com o Lug, tá? Então é o Lug que trabalha na Lumix. O Lug nunca esteve aqui, mas o CEO da Lumix já teve, que é o Caio Barbosa. Também temos um episódio aqui com ele. É, e o Lug, eu arrisco dizer que dentre os brasileiros é o que mais entende ou que está entendendo hoje sobre runas e ordinais, etc. Então, tanto o Caio quanto o Lug vão bater um papo. Então vai ser um papo de um cara que entende muito e gosta de ordinais com um Bitcoin maximalista. Então, assim, eu acho que vai ser um papo super interessante e eu tô tentando trazer o Lug aqui pra gente trocar uma ideia sobre runas. Dito tudo isso, só mostrar aqui pra vocês o que acabou acontecendo, tá? Só a título de curiosidade mesmo, pra quem quiser ver como funciona. Esse aqui é o Magic Eden, que era um mercado de NFTs da Solana, e agora ele acabou se especializando, não se especializando, mas ele abriu a margem para que negociações de ordinais fossem feitas aqui, só que ele trouxe uma experiência de usuário muito melhor do que qualquer outro lugar que fazia isso. Então as pessoas passaram a usar muito mais o Magic Eden para fazer só as negociações das coisas relacionadas a Bitcoin, como ordinais e agora as runas, do que para negociar NFTs de outras redes. Só que se vocês verem aqui, ó, dá para negociar de Solana, da Ethereum, Polygon, da Base, só que tem a partezinha do Bitcoin. E é aqui que a gente vê quais são os principais ordinais, né, que serão os NFTs do Bitcoin aqui. E aqui a gente tem a Runestone, que foi um airdrop, isso aqui foi dado de graça para todo mundo que tinha pelo menos 3 ordinais, lá no início dos ordinais. E aí eu quero citar um podcast que a gente fez aqui com vocês também, que a gente fez com o Castaneda, professor Castaneda, no qual a gente discute se o lançamento de ordinais era positivo ou não. Isso vai fazer exatamente um ano, aí, um pouco mais de um ano que a gente fez esse episódio aqui.
Ele não achava também, né?
Ele tava na dúvida.
Ele tava na dúvida também.
É que nesse episódio eu falo, ó, tem um, que é uma coleção que se chama Honey Badgers, que foi criada por um brasileiro e tava, você poderia comprar ele ali por $15, eu acho. Essa coleção foi a coleção que me trouxe para ordinais, né? Então foi a partir da exposição dessa coleção que se chama Honey Badgers, que é a tradução para texugo do mel, que é um meme que tem do Bitcoin, que falam que ele é... Enfim, é só pegar aqui...
É difícil achar.
Ah, não, achei. Aqui, ó, essa coleção se chama Honey Badgers. Começou a ter um pouquinho mais de... bem caricato, assim, é bem animadinho e tal. Mas isso aqui te dá acesso a falar com outras pessoas que estão ali também no Discord do Honey Badgers.
O Lug tem uma e inclusive o perfil dele, não?
Quase todos os brasileiros têm, pelo menos que estão dentro de ordinais, tem uma dessa. Só que qual que é a curiosidade, né? Você tinha isso que era extremamente descreditado lá atrás e essas são as vantagens de você estar lá dentro. Pintando um pouco da história do que aconteceu, né, e qual é a vantagem de você estar cedo nas coisas em cripto, a gente pode citar essa coleção. Então essa coleção aqui foi a primeira coleção de 10 mil unidades, né, PFPs, que fazem parte de uma mesma coleção, a ser criada no Bitcoin. Você poderia ter mintado ela por $15, mas você poderia considerar que estava jogando $15 no lixo também. Hoje ela está aqui avaliada em, você consegue fazer a conta aí fácil? 0,24 Bitcoin, que está... Porque, vamos lá, 0,024 vezes 65 aproximado.
8 mil.
Ela tá $1,560, né? Fazer tudo em dólar.
R$8.200, vai.
Tudo em dólar aqui, só pra. Então, $15 que se tornaram $1,560 pelo preço de agora. Só que, como eles não mintaram tudo, o que o criador da coleção fez pra chegar nas 10 mil? Ele falou: vamos vender 5 mil. E aí as pessoas que tiverem mintado até 5 mil vão receber outra de graça. Então, para ele conseguir fechar essas 1.500, né? Essas 10 mil, melhor dizendo. Então, um mint de $15, apenas nessa coleção agora, já estaria te dando cerca de $3.000. Se você tivesse tido qualquer um outro ordinal para fechar 3, e aí pode ser literalmente qualquer um outro, agora no ano passado, você recebeu, de criação de um cara que se chama Leônidas, uma dessas daqui, que se chama Runestone. Então ela foi dada para 112 mil pessoas, são 112 mil runestones que existem. Então a gente sabe que até então tinham 112 mil pessoas com pelo menos 3 originais e que receberam de graça essa runestone, que a narrativa dessa runestone era: quando existirem as runas, quem tiver posse de uma runestone vai receber a primeira runa da runestone, que vai ser um cachorrinho que se chama Dog. E o ticker é Dog Go to the Moon. É tosco. Só que tudo em cripto começa como uma piada. Tudo, cara, CryptoKitties era um joguinho tosco que deu nascença para tudo que a gente entende de NFT hoje. Dogecoin, no caso, né? Agora tem que fazer a diferenciação do nome. Mas Dogecoin, Memecoin também, que deu um pouco de margem para o pessoal entender o que tokens poderiam fazer e que deu margem para que todas as outras memecoins fossem criadas também. Isso aqui veio nessa narrativa. Quanto que isso aqui chegou a custar? Chegou a quase 0.09 Bitcoin, que daria um pouquinho menos, vai, uns 6 mil dólares aproximado aqui. Só que agora, por que isso aqui está valendo menos do que isso? Porque o snapshot, então o momento no tempo no qual te deixaria elegível para receber as moedinhas do Dog Go to the Moon, já passou. Então as pessoas passaram esse momento, venderam suas runestones, por isso que ela está agora valendo 0.03, e estão segurando a sua Dog Go to the Moon. E quanto que as pessoas receberam de Dog Go to the Moon? Elas receberam cerca de 880... Isso aqui, ó. Esse foi o drop para cada uma das runestones que você tinha, que tá dando uns 4.200 dólares. Só que isso aqui vai virando uma bola de neve, porque se você tinha uma runestone, você também recebeu uma outra meme que se chama Lobo. É o Wolf. É Lobo the Wolf. Esse airdrop para quem tem o Lobo the Wolf tá valendo cerca de 260 dólares. Então, cara, se você fizer toda a narrativa que a gente fez lá de trás, do ter um Honey Badger para ganhar outro, para ter recebido a Runestone, para ter recebido também um... Nossa, aqui tem a Prometheans também. Mas aí, para ter recebido a Runestone, para ter recebido a Dog Go to the Moon, para ter recebido essa Lobo...
Já tá, então, você ganhou 3.200 mais 4.000, vai dar lá seus 7.200 mais 200, 7.400 dólares... E aí você bota mais Prometheans.
E aí, para terminar, um outro drop que também foi dado para quem tinha os Honey Badgers é esse aqui que se chama Prometheans, que tá quase, tá 0.09 Bitcoin, que também é quase 6.500 dólares aí também de novo. Então você, cara, com uma compra de 15 dólares você estaria se aproximando, se você tivesse paciência e confiança, cerca de 15 mil dólares. Cara. Então esse é o poder de estar cedo nas coisas em cripto. Mas, de novo, estar cedo em cripto é correr muito risco. Mas é legal citar isso aqui porque está muito fresco e mostra do que é capaz de você fazer aqui dentro. E isso está acontecendo agora, né? Tem mais essa, né? Pode ser que isso aqui vá tudo a zero, como pode ser que isso aqui continue subindo. Então é uma loucura, é uma grande loucura. Mas achei legal comentar. E por último, tá? Para continuar falando aqui de dinheiro de graça, entre aspas, é o da Solana, que a gente já está caminhando aqui para o nosso final também. Então a Solana, também fizemos um podcast só sobre isso faz praticamente um ano, que foi no lançamento do primeiro celular da Solana, que foi o Solana Saga. Pô, show de bola, lançaram o celular, muita gente achou que eles estavam fazendo uma besteira, porque deveriam focar na rede, que a rede estava dando muito problema naquela época. Só que ali eu também já estava vendo isso aqui como um pouco mais otimista, porque hoje em dia, se você quer atingir massas, você precisa fazer isso através do celular. Não tem como você querer atingir massa somente no computador. Então eu via como um primeiro passo, ok. Passado esse tempo todo, o Solana Saga ele acabou se pagando, né, pelas pessoas que receberam com o celular uma moeda que se chama Bonk. Só pela brincadeira. Falou, ó, você que comprou aqui, tá na rede Solana também, pô, toma um pouquinho de Bonk. Só que Bonk valorizou muito, superando o valor do celular. O que fez com que algumas pessoas começassem a comprar celular para arbitrar Bonk. As pessoas estavam comprando celulares para fazer trade. Esse é o nível que chegou. E aí Solana viu que isso deu muito certo e falou, pô, vamos lançar nosso segundo celular, Solana Chapter 2. Então, segundo capítulo da Solana. É mais barato do que o primeiro deles. Então, eles venderam por 450 dólares e as pessoas já começaram a receber alguns drops por você ter comprado esse celular. Eu comprei aqui também, tá? Esse aqui eu não quis deixar para trás. E no último drop de ontem, chegou ontem, é uma meme coin também que se chama Manek. É de um gato, aquele gatinho de... Ô, caramba, como é? Quando é móvel? É, porra, é...
Aquele gatinho que desce a mão em
cima de móvel. De decoração japonesa ali. Aquele gatinho que balança a mão. Essa é a meme coin. Com esse último airdrop, o celular Solana Saga 2, que nem chegou ainda, ele está previsto chegar em 2025 somente, já se pagou. Então, com os 4, 5 drops que tiveram de moedas aleatórias aí nesse meio do caminho, o celular já está de graça. Então, assim...
Vai ser um milhaca o celular. Cara,
ele pode ser, cara. Pode nem vir, que já se pagou. Então, isso é legal. Quis comentar desse aqui também. Mas é isso. Deixa eu ver só se tem alguma dúvida. Cara, já estamos caminhando pro final.
Esse comentário do Thiago, eu fiquei com a mesma percepção, tá? Quando eu comprei o... Honey Badger, né? Eu fiquei com a mesma percepção dele. Trocar BTC por runes é igual trocar dólar por pesos argentinos. Mas cada um perde dinheiro como quiser. Eu juro por Deus que eu pensei a mesma coisa, assim. Eu comprei no FOMO. Falei, nossa, meus bitcoins, cara, que dor, assim. Acabei de destruir. E no final das contas, assim, sem dúvida se pagou. Garanto que se pagou. Garanto. Mas assim, na prática, eu acho que o segredo aqui não tá em tentar fazer essas equações matemáticas. É óbvio, cara. Mantenha Bitcoin, outra coisa, assim, não se compara, coisa não se compara com a outra. Cara,
deixa eu parafrasear o próprio Casey, que ele falou, ó, o criador das runas falou isso, ó, runas são legais, é um negócio divertido, é um cassino, hoje tá sendo um cassino, mas a principal coisa é o Bitcoin, então ele falou, keep stacking sets. Então, cara, não tem problema você querer... Se você sabe que a narrativa vai ter um lugar e vai ter liquidez nesse lugar e você consegue se aproveitar disso para tentar fazer mais dinheiro, isso naturalmente, se você quer transformar em Bitcoin, vai voltar em mais Bitcoin para você. São estratégias diferentes. Eu conheço Bitcoins maximalistas, aí eu acho que vai depender de como a pessoa se identifica, mas que faz trade em outras redes. Só que a ideia dele é, eu sei que eu consigo fazer mais dinheiro em outras redes, só que com o objetivo de ter mais dinheiro para comprar mais Bitcoin. Então, é só você surfar as narrativas, tá? Acho que não tem tanto...
eu acho que são discussões diferentes. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tipo, runes não se conversa com a tese de Bitcoin, de reserva de valor. Eu tenho um pouco dessa percepção, mas historicamente, estar cedo nas novas inovações de cripto, mesmo que... Tem que entender um pouco da tese, assim. Ah, pô, por exemplo, a tese de runes. Você tá criando a possibilidade de ter tokens... não fungíveis e fungíveis, tá? Aí coloca a ordem não junto, dentro da rede do Bitcoin. Faz um paralelo para o quanto vale isso em outras redes. Só nesse paralelo você consegue arbitrar de que pode ser uma tese boa de você ser um early adopter. E aí você tem que ser um early adopter. Mas para isso tem um negócio de risco, assim. Você precisa ter um estômago para risco alto, porque tem uma grande chance de... Até como... E aí, parafraseando o Eric, jogar dinheiro por baixo da porta e ele não volta mais. E pode acontecer. É a questão de ser um early adopter. Isso acontece com tudo, cara. Pô, com qualquer nova tecnologia. E aí eu vou dar um monte de exemplo, cara. Bike elétrica, celular que o cara comprou daqueles... Tem um monte de coisa. Tem um monte de gente que perdeu dinheiro com um monte de inovação ao longo do tempo. Mas via de regra, ser um early adopter é um negócio bom e favorável para, enfim, todas as tecnologias.
O Camilo aqui, ó, falando, Aave, vocês podem comentar, gostei de usar demais. Camilo, um ótimo protocolo, tá? Vai ser 12 de DeFi que tem, acho que é o que você vai correr menos risco, porque é o que mais tem tempo de mercado e grana travada lá dentro, então acho que você não corre tanto risco também de liquidação ali por conta disso, ou de exploit do contrato, que seja. E é isso, é um excelente protocolo para você utilizar. Agora, para você comprar o token Aave querendo que ele se aprecie, depende de algumas coisas que eu acho que não estão tão próximas, ainda mais pela derrota que a Uniswap teve agora nessa última proposta deles, que é o que todo token DeFi sofre. Pô, beleza, eu tenho um bom produto que gera receita, mas eu não posso transmitir isso para quem tem meu token. Então, o token não serve para nada. É para governança, mas, cara, ninguém liga para governança. Não pequenas pessoas como nós. Então, se você gostou do produto, eu dou o aval ali, tá? Dentro de cripto é um dos mais tranquilos para você usar. Desde que você saiba como você tá fazendo as suas alavancagens, né? Pô, mas acredito que você tenha isso sob controle. E é isso, eu não compraria o token, mas gosto do produto, tá? É meu resumo de Aave. Algum, Junão, o brasileiro prefere Mega da Virada, mas Memecoin é melhor, mais chances de dar bom. aí vai de cada um. Acho que estatisticamente é mais fácil, acho que você fazer dinheiro com o Memecoin do que com a Mega da Virada. Isso eu concordo, cara. Fechou? Acho que é isso. Peraí. Ah, pera, Z300... Ah, não
pô,
tinha
Eric, quer uma enquete final? O que, que você prefere? Você prefere ter peso argentino ou você prefere ter runas?
Pô, runas, mano.
Porra. Outro páreo aqui, outro
não,
páreo.
Pô, isso não tem a menor dúvida.
Eric, você prefere ter bolsa brasileira ou runas?
Cara, hoje eu vou de runas, velho. Hoje eu vou de runas.
Tá. Só pra ter o corte.
Mas assim, daqui 2 semanas pode ser que mude a opinião.
Tá, tá, tá legal.
E eu só tinha pulado o comentário aqui do Z370. É, tem que criar genial kits pra esses joguinhos. Mas não entendi esse joguinho, ele tava querendo se referir de forma jocosa a cripto ou a jogos cripto no geral. Não entendi, mas tamo junto, 370. Faz parte. É, fechou, rapaziada. Finalizamos. Pra quem quiser acompanhar mais conteúdo de cripto, tá? E aí, aproveitando a deixa aqui dos joguinhos, nas minhas redes pessoais, eu acabo falando bastante sobre crypto games também, que por mais que pareça um termo tosco, também dá pra fazer bastante dinheiro com eles. É, eu sou prova viva disso. É @eric.ch, tá? Você consegue me encontrar no Twitter, no YouTube ou no Instagram. Tá? E eu falo de cripto no geral ali, da forma como tá escrito aqui. Valeu, até semana que vem e link para nossa carteira recomendada de cripto na descrição. Esqueci de falar.
É isso, um abraço pessoal e até sexta-feira que vem.
Fala aí pessoal, gostaram do papo? Espero que sim. Então não deixem de conferir todos os vídeos que a gente fez tirando suas dúvidas sobre o mundo cripto aqui no canal da Genial Investimentos. Abraço.